Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
Estamos no ar, este é o Telemetria, o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1, dizendo isso pela última vez em 2022. Primeiramente, eu gostaria de agradecer demais a vocês, todos os fãs do Telemetria, todos os fãs de Rico Penteado que nos acompanham, nos acompanharam em 2022. Muito bacana chegar a Abu Dhabi com vocês sempre aqui, fiéis escudeiros também. Aqueles que estiverem chegando só agora, pode entrar, não tem problema, você está diante da melhor prévia de Fórmula 1 da internet brasileira. Então, nós vamos hoje falar sobre o GP de Abu Dhabi, mas eu vou colocar Rico Penteado contra a parede do que aconteceu no GP de São Paulo. Antes de chamar o Rico, vou chamar finalmente de volta, depois de algumas ausências, Guilherme Longo, tudo bem?
Salve, Eric, Conrado, um abraço para todo mundo aí que está assistindo nossa telemetria. O último da temporada oficial, mas com certeza a gente vai bolar mais algumas coisas aí nesse período de férias da Fórmula 1. E bora lá, porque, querendo ou não, Abu Dhabi, temos aí o título já decidido, mas algumas coisas interessantes saindo em jogo. E o Rico não participou do pódio do último domingo, então, obviamente, a galera ouviu a opinião dele sobre o que aconteceu em Interlagos esse fim de semana.
Com certeza. Então, Conrado, não vamos perder tempo, porque queremos ouvir, ver e ouvir Rico Penteado. Tomara que a internet dele esteja boa, tá meio quadriculado, mas tá valendo. Seja bem-vindo, Rico Penteado. E eu vou quebrar uma tradição minha mesmo aqui, de te perguntar quem é o... A primeira pergunta normalmente é quem é o favorito para a próxima corrida, mas eu estou muito curioso. Eu até evitei de perguntar para você nas nossas linhas internas aqui, porque eu estou muito curioso em relação à sua opinião sobre o que aconteceu aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, sobre Max Verstappen versus Sérgio Pérez. E se você acredita que algo como se ventila de que o Pérez tivesse batido de propósito no quali de Mônaco, tivesse influência na decisão do Verstappen em não ceder a posição. Quero saber a sua opinião, a sua visão, se você chegou a falar com alguém que trabalha contigo na Red Bull, enfim. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo.
Salve, Eric, salve, Gui, salve, galera que está participando desse último Telemetria de 2023. Eric, para responder... 2022, verdade, começando... para responder
é tá a tua pergunta lá
de uma forma... Já tô desconectado. Eu vi um túnel de vento na imagem no começo do programa, falando de olho já em 2023, e ficou gravado na cabeça, na memória. Mas respondendo a tua pergunta, Eric, eu acho que 101% da população que viu a corrida ficou com certeza muito decepcionado da reação do Max de... não ter deixado o Checo passar, sabe? Eu acho que é unânime. Não tem nenhum fã de Fórmula 1 que não tenha se perguntado que diabos é isso que está acontecendo ali, sabe? Se fosse o Charles brigando com o Sainz, beleza, o Sainz falando, não vou deixar passar, não sei o quê. Pô, é um pódio, sabe? Mas entre sexto e sétimo lugar ali, dois pontinhos para quem já é campeão do mundo, não tem cabimento uma coisa dessa. Só se fossem inimigos, sabe? Só se fossem rivais, tipo, sei lá, o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton no final da temporada. Mas ali eu confesso que não entendo. Então, ou aconteceu alguma coisa realmente sinistra em Mônaco, sabe? Que teve a telemetria e sim, quando você olha a telemetria que está disponível, sim, é muito estranho e o Checo, pelo que dá a entender, se jogou na parede, sabe? Mas eu não entendo, eu não sei qual o impacto que isso teria nesse comportamento do Max, sabe? Mesmo se o Max falar, ele não merece. Pô, a gente tá falando de dois pontos que eles podem resolver isso no, sei lá, internamente depois, sabe? Não é como se fosse mudar, como se ele fizesse aquilo e estivesse fazendo um pacto com o diabo, sabe? Não tem nada disso, sabe? Eu acho que deveria ter deixado passar e resolver internamente, falar, galera, deixei passar porque... era ali sexto lugar, dois pontinhos, mas vocês nunca mais me peçam isso no rádio, sabe? Você explica, você fala isso com a equipe, resolve. Então, confesso que também não sei o que aconteceu nessa discussão do verão que eles falaram ali, mas deve ter sido bem cabulosa para chegar nesse nível na pista, o que é uma pena, porque ele deu um tiro no pé, nos pés da equipe, no pé de todo mundo ali, então acho que só foi negativo.
Foi uma coisa bem infeliz do Verstappen, porque ele acabou escancarando um negócio que, na verdade, ninguém tinha ideia que estava rolando. Mas foi até bom o Eric perguntar para o Rico sobre Interlagos, que eu preciso contar também. A gente teve uma semana repleta aí de muitos eventos, né? Não só lá no autódromo, mas eu fiz coletiva com o Hamilton na quarta-feira, a gente participou do lançamento do livro da Mari Becker na terça. E Rico, você tem um verdadeiro fã-clube em solo brasileiro. Todos os dias alguém me parava e falava assim, pô, que legal, parabéns pro programa de vocês, o Rico é um cara muito legal. Eu, no metrô, indo pro autódromo, a galera me parava também para falar do Rico, que o Rico é muito legal, que cara, como vocês acertaram com o Rico. Então, fique sabendo que o povo está contigo, Rico Penteado.
Que bom saber disso. É lógico que a gente fica com o ego meio inchado, assim. Mas vocês podem ter certeza que eu não faço isso por isso. Eu faço realmente porque eu adoro poder compartilhar a parte técnica com vocês. Durante meus 20 anos eu não podia falar nada, com certeza. Então agora eu tô aproveitando que eu não tô mais ali dentro para poder transmitir e compartilhar. Que eu também sou fã. Eu não sou só engenheiro de Fórmula 1, eu também sou fã do esporte. Então, falar entre fãs é muito bom.
Se quiser contar os segredos dos motores também, a gente aceita.
Rico, te surpreendeu o ritmo da Mercedes Interlagos e o não ritmo da Red Bull?
Sim, eu não vou falar que não, porque com certeza eu não esperava que fosse tão flagrante a diferença. Acho que todo mundo brincou até dos mediums do Max, que funcionaram bastante na última corrida, e nessa corrida não deu nada certo. Mas tem algumas explicações para isso, sabe? Você tem o formato do fim de semana, que é o sprint, você tem que testar tudo em P1, sabe? Quem não acertou o carro em P1 e foi para a qualificação com o carro meio acertado, ou numa filosofia um pouco arriscada, acaba tendo esse tipo de consequência. Mas eu não acredito que tenha sido só isso, não. Acho que a Mercedes mais uma vez surpreendeu, acho que ano passado já foi uma surpresa do jeito que eles estavam andando ali. Então a única coisa que eu posso esperar é que a Abu Dhabi também vai dar talvez a vitória que deveria ter sido do Lewis ano passado venha esse ano agora em Abu Dhabi.
Olha só, então o Rico Penteado acha que pode dar Lewis Hamilton em Abu Dhabi. Vamos para os detalhes da pista, Rico, você já pode até falar quem realmente, se na sua visão, a Mercedes é a favorita, mas pode começar a destrinchar Abu Dhabi.
Bora lá então. A Pirelli está levando os pneus mais macios para lá, C3, C4, C5, porque a pista ela não é muito abrasiva, sabe? É uma pista que é relativamente fácil, e do fato deles terem mudado ano passado já algumas partes da pista para ficar mais fluida, tipo a curva 9 era uma chicane, a curva 5 era uma chicane também, então acabou tendo menos aquele efeito de freada e tração e acabou sendo mais equilibrado, digamos assim, para os pneus, e acaba não sendo muita degradação, muito, como é que fala? Não vai gastar muitos pneus nesse sentido, não vai sofrer muitos pneus, então levar os mais macios. O que vai ser realmente importante entender vai ser, como a gente viu nas últimas duas, três corridas já, como funcionam os hard e os mediums em Abu Dhabi, porque o soft com certeza todo mundo vai usar em qualificação, vai usar no pedaço da corrida, mas depois entender se os mediums vão funcionar com a temperatura caindo ou se vai ser o hard, vai ser uma coisa muito interessante, muito importante de testar em P2, lembrando que em P1 e P3 não é tão representativo, sabe? Eu coloquei ali, a pista é bem mais quente, P1 e P3, do que qualificação P2, né? Qualificação e corrida. Então P2 vai ser super importante, sabe? A galera tem que tomar cuidado para não comprometer com acidentes ou com quebras e alguma coisa assim, porque realmente vai ser ali que tudo vai ser analisado, testado, para realmente saber quais são os pneus ideais para a corrida. Duas zonas de DRS, como a gente já conhece o circuito há muito tempo, tem a possibilidade do passo a passo, né? Quem ultrapassa na curva 6 vai ser detectado na zona 2, o DRS vai poder passar de novo na freada da 9, então dependendo dos carros, dependendo dos pneus que cada um vão estar usando em determinada hora da corrida, é uma coisa que a gente vai acabar vendo, não toda vez, mas o troco ali, o passo a passo, vai acabar acontecendo algumas vezes sim nessa corrida. Em termos de ultrapassagem, tem, óbvio, a curva 6, a curva 9, que são os pontos mais fáceis de ultrapassar, digamos assim, ou os menos difíceis de ultrapassar. E depois a gente viu que a curva 5, dependendo do delta dos pneus, como o Max ultrapassou Lewis ano passado, é uma possibilidade. Por último, a curva 1, que é muito difícil ultrapassar ali, realmente só se tiver diferença de carros assim, bem importante, por exemplo, sei lá, uma Mercedes correndo atrás de uma Alfa Romeo, ela pode passar ali, sabe? Então acho que os pontos principais são 6, 9, a 5 e talvez a 1. Em termos de layout é isso. Em termos de meteorologia, eu dei uma olhada, mesmo se Abu Dhabi é uma pista que a meteorologia é muito constante, vale sempre a pena dar uma olhada para ver como é que está o vento, para ver se não tem mudança de direção, se não tem sujeira, areia, alguma coisa assim vindo para a pista. Mas nesse caso aí não, a gente vê que o vento está vindo do mar, então não tem esse problema de trazer sujeira para a pista. Com certeza a pista vai estar verde na sexta-feira, mas o que eu acho mais interessante sobre isso é que o vento vai ficando cada vez mais forte em qualificação e corrida principalmente. Então eu coloquei ali em laranja uns pontos que poderia talvez complicar um pouquinho. Então a gente já falou mil vezes aqui no Telemetria que quando o carro está freando com o vento de trás, quando o vento é forte de trás, acaba criando uma instabilidade na freada. Então na freada da 6 poderia ser, se não tivesse uma arquibancada gigante ali, um muro alto. Então tem um buraco ali entre duas arquibancadas que o vento passa, mas não acredito que chegue a criar uma instabilidade nessa freada da 6. Na freada da 9 já é um pouco mais canalizado, então acho que se tiver um ponto de freada ali que vai ser problemático, vai ser a freada da 9, ali na parte de baixo do circuito. Ou talvez naquela parte vermelha que eu coloquei ali no primeiro setor, que tem mudança de direção. Então a parte que os pilotos estão com o pé embaixo, está indo para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda de novo. Então nessa mudança de direção, se você tiver uma rajada de vento, acaba talvez provocando um pouco de... não vou dizer instabilidade perigosa, mas acaba atrapalhando um pouquinho. Então são só esses dois pontos que a gente tem que dar uma olhada. Depois, como a gente já comentou, P1 e P3 são menos representativas, porque o pôr do sol é às 5h35, por volta das 5h30. Então vai ser realmente P2, que vai onde tudo vai se jogar em termos de teste. Em termos do layout é isso. Depois tem os outros gráficos, só para a gente ilustrar onde é que se posiciona Abu Dhabi em relação aos outros. Então a gente vê que em relação ao comprimento da pista, está bem no meio ali, um circuito bem médio em termos de comprimento, com 5,3 mais ou menos quilômetros. Como a gente viu no gráfico anterior ali, o primeiro e o segundo setores usam muito a MGUK, porque são retas, principalmente retas, né? Tem reta de largada, depois tem aquele trecho ali, mesmo se aquela primeira parte sinuosa não usa muito o carro, você pode economizar ali, porque é difícil ultrapassar. Você tem as duas retas, que você precisa muito do MGUK, então seria muito complicado se a pista inteira fosse nesse tipo de layout. Então o terceiro setor que salva ali, que ajuda bastante a galera a desligar praticamente o carro ali para recuperar energia, para poder usar nas três retinhas, na retinha, nas duas retas que tem nesse circuito. Em termos de comprimento é isso. Em termos de velocidade, Conrado, pode colocar outro gráfico ali. A gente vê que também é bem médio, assim, sabe? Está na médio indo para as pistas um pouco mais rápidas ali. Então, se não tivesse, mais uma vez, o terceiro setor, o downforce seria médio-baixo, sabe? Do fato de ter ali as duas retas. E o primeiro setor tem, óbvio, precisa de downforce para segurar o carro naquelas curvas rápidas, mas seria, não precisariam de um downforce muito alto. O terceiro setor que realmente pede e obriga os carros a colocarem muito mais downforce no setup. Então, mais uma vez, vai ser interessante acompanhar, e dessa vez, diferente do Brasil, você vai ter P2, P1 e P2 para fazer esse tipo de comparação, ver o GPS dos adversários para ver quem é que está com velocidade máxima mais rápida, menos rápida, e assim você escolher o que, que é melhor, sabe? Se é ter mais downforce para estar com o carro mais no chão, no último setor e na primeira parte da pista, e correr o risco de ser ultrapassado nas duas retas, ou botar um carro com velocidade mais alta e tá com um pouquinho mais dificuldade no terceiro setor, Então são esses parâmetros que vai todo mundo dar uma olhada ali no P2. A gente sabe que, naturalmente, desses carros que a gente viu ao longo dessa temporada, a Red Bull tem uma velocidade de reta que é bem boa, sabe? O Honda tá funcionando bem. Então eles vão provavelmente poder colocar um pouco mais de downforce, porque o carro tá realmente bom em reta, sabe? E a gente sabe que, imagina que a Ferrari vai estar um pouco pior no primeiro, principalmente no segundo setor, mas deve andar bem mais no terceiro setor, sabe? Que é a parte onde precisa de mais downforce, mais tração, e ali a Ferrari geralmente essa temporada mostrou mais força ali. E daí a tua pergunta é, e a Mercedes, como é que vai estar? Eu acho que sim, eu acho que mostraram ali em Interlagos, que é um circuito curto, que tem algumas coisas, umas partes semelhantes também, que o carro tá andando, sabe? E a galera tá conseguindo, não parou de trazer upgrades, trouxeram para Interlagos, vão continuar nesse ritmo aí. Então acho que tem possibilidade sim de tá brigando ali, não diria favorita, mas quando você vê o ano passado o trend deles, né, a tendência que eles tiveram, eles andaram muito forte na última corrida, e é óbvio, eu acho que o milagre que não fez com que o Lewis ganhasse ano passado foi o Latifi, senão ele ganhava aquela corrida fácil, sabe? Então acho que tem chance da Mercedes ganhar, sim, tá com carro forte, e ganhar também em Abu Dhabi. A pista é relativamente rápida, que a gente estava comentando agora, e uma coisa interessante que vai ser muito, que é muito legal de acompanhar, nesse tipo de layout, é a janela para as paradas no box e também para utilizar o undercut. Como assim? Quando você está começando o teu primeiro stint, teu primeiro run, decidir que horas que você vai parar para trocar de pneu, vai depender muito do tráfego, sabe? Tem a pista é rápida assim, mas não é tão longa, e tem que tomar muito cuidado para não sair atrás de um carro mais lento e acabar não conseguindo ultrapassar, porque mesmo se tem as duas retas e que o DRS funciona muito bem, às vezes você pode perder bastante tempo no tráfego se você tiver um probleminha no pit stop, que demorar 3 segundos e meio em vez de 2,5, então tem que ficar muito ligado nas janelas para poder parar, e também não só para parada normal, mas para, no caso, de tentar um undercut. Eu acho que é isso. Depois eu coloquei também para ilustrar, como sempre, os gráficos dos campeonatos de construtores e pilotos. Não sei se vocês querem já passar para isso ou se tem pergunta já. Bora lá?
Vamos matar os gráficos primeiro, aí depois o Guilherme tem a pergunta dele na sequência.
Até porque então, beleza, os gráficos trazem aí disputas interessantes dessa última corrida.
Eu estava dando uma olhada hoje de manhã nos gráficos aí. Então todas essas bolinhas vermelhas aí na direita são os duelos que a gente consegue perceber nessa última corrida. Então, óbvio, Charles e Pérez com o mesmo número de pontos. Então vai ser realmente entre os dois. E eu acho que o Charles era para estar até agora lutando pelo título nessa temporada, se não tivesse tido tanto problema, tanto azar, tantas quebras e tantos pepinos, né, como teve essa temporada. Então acho que Abu Dhabi, eu acho que ele leva esse vice-campeonato. Depois tem outra briga aqui entre o Sainz e Lewis, que tem só 6 pontos de diferença, mas essa eu acho que o Lewis vai acabar ganhando, porque ele está numa tendência muito forte, e Abu Dhabi é um circuito que ele manja muito, e a Mercedes parece que vai estar funcionando lá. Depois tem o Alonso e o Ocon, 5 pontinhos de diferença, e é óbvio que eu queria muito que o Alonso ganhasse essa batalha aí, porque da mesma forma que o Charles, ele teve muito problema essa temporada, então era para ele estar brigando mais com o Norris do que com o Ocon. Então vamos ver o que acontece em Abu Dhabi. Depois tem o Daniel, que está fazendo o final de temporada, uma temporada inteira, né, com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, e que está ali um pontinho atrás do Vettel, que anda numa tendência bem positiva, levando ali com ele a Aston Martin. A gente vai ver no próximo gráfico ali. Depois tem o duelo do Kevin com Gasly, e o último, que nem sei se tem um termo para isso, um trielo entre o Stroll, o Tsunoda e o nem vi quem era lá. Volta ali, só para tirar essa minha curiosidade minha. É o Stroll, o Tsunoda e quem que tá com 12 pontos? Ah, e o Mick Schumacher. Verdade. E o próximo dos construtores ali, Conrado, desculpa, pode botar o das equipes ali. Tem duelo também Pode colocar o Conrado, o próximo gráfico dos times. Tem esse duelo lá na frente, a gente vê como que a Mercedes está chegando na Ferrari. A tendência é se tivesse duas corridinhas a mais de ultrapassar eles, no trend é esse. 19 pontos não é bastante, mas a gente já viu que em algumas corridas essa quantidade de pontos pode realmente fazer aparecer, sabe, em caso de um safety car, um acidente, um carro estando fora, já aparece realmente essa possibilidade, então tem que tomar cuidado ali, mas eu acho que a Ferrari leva, mas tudo pode acontecer. Mesma coisa com a Alpine e McLaren, 19 pontos é bastante, infelizmente para a McLaren só tem o Lando que anda marcando regularmente, o Daniel teve penalidade de 3 posições no grid de largada, então já vai começar com o pé atrás, então acho que nessa daí a Alpine ganha, mas depois tem a briga da Aston Martin que está ali tentando ultrapassar a Alfa Romeo, 5 pontinhos realmente não é muito, então acho que pode acabar revertendo as coisas ali, e depois por último tem a Haas e a AlphaTauri que estão ali nessa briga que é até inesperado, eu achava que a AlphaTauri ia estar muito melhor esse ano do que realmente eles estão demonstrando ali, mas são essas 4 brigas aí que eu vou ficar acompanhando de perto esse final de semana.
Maravilha, Rico, temos aqui já alguns superchats, antes de pegar as perguntas da galera, teve uns outros que foram enviados antes. O Dano Biltelis, sobre agora o GP de Interlagos, falou, não tem jeito, pista velha é que faz corrida boa, e Interlagos prova isso ano após ano. Ele também mandou uma outra, né? Boa tarde, Rico, Eric, Guilherme, pessoal. E tem também aqui, ó, do William Mendes, tive a honra de conhecer o Rico pessoalmente, posso admitir que ele é muito simples e gente boa. Então, os elogios a você, Rico, também chegam aqui pelo nosso chat. E olha, tô vendo aqui que tem já umas perguntas da galera, vou jogar uma minha antes, vou me colocar nesse direito. Mas só dando um recado para a galera, hoje a gente está trabalhando com um teto aqui de tempo programa, eu, Eric, Carlos e Zamara, temos um compromisso depois, vocês vão descobrir no Motorsport, fiquem ligados que é um anúncio fantástico para o automobilismo nacional, mas então a gente vai trabalhar com um teto aqui de tempo, então quem tem pergunta já manda já, para também não ficar aquela coisa os 45 de segundo tempo e a gente tendo que cortar perguntas. Mas Rico, a minha pergunta é o seguinte, Abu Dhabi nos últimos anos virou o palco do teste de pós-temporada. A cada ano que passa, as equipes perdem esse tempo de teste, né? A pré-temporada foi 6 dias esse ano, ano que vem vai ser 3, é o teste de pós-temporada de Abu Dhabi, 2 sessões de 100 quilômetros, e para isso é preciso maximizar as oportunidades. Abu Dhabi é uma pista boa para fazer teste ou é pura conveniência por ser a última pista do calendário?
É uma pista boa, sim, sabe? Eu acho que o fato de ser a última do ano numa pista relativamente quente, sabe? Mesmo se os testes são feitos durante o dia, não são os mesmos horários da corrida, óbvio, começa mais cedo e termina mais cedo. Mas sim, é uma pista que é bem bastante representativa. E a vantagem é que você já tem o carro que acabou de fazer a corrida, que está com o setup certo, você já está com a garagem instalada ali. O pessoal já, domingo já, uau, fechou a temporada, sabe, já tá com a cabeça desconectada dessa temporada, e o que é bacana é que você traz toda uma equipe para ser formada, sabe, você traz engenheiros da fábrica, você traz mecânicos, você traz piloto jovem, então praticamente a equipe de corridas está ali só para... Que nem os pais quando levam os filhos pro playground, ficam dando uma olhada, assim, sabe? É igual a gente fica só com a galera levantar a mão, assim, ah, eu não sei como é que faz isso, você vai lá e explica, sabe? Mas realmente é bom e é super importante para formar essa galera, sabe? Porque antigamente, quando eu conhecia os testes entre as corridas, sabe? Eu viajava quase tanto com a equipe de corrida para fazer teste, entre cada corrida a gente fazia teste praticamente, sabe? Então, era um ritmo bem puxado, e a gente tinha essa possibilidade para aprender a usar o programa de telemetria, que é o Atlas, para poder saber como é que conversa com o piloto, com os engenheiros, o ritmo da garagem. Então, era muito bacana, e agora, sem ter esses testes, acaba sendo muito complicado você trazer alguém da fábrica para a pista, você tem que trazer durante o final de semana de grande prêmio. E como você tem um limite de 60 passes por time, de equipe técnica, se você está trazendo um estagiário, entre aspas, você está deixando trazer um mecânico bom, um engenheiro bom, alguém que realmente pode trazer performance para o carro. Então, acaba sendo complicado. Então, o teste, sim, é bacana. A Abu Dhabi é muito legal. E é uma pena que, mesmo se a gente reclama que o calendário está bem longo e tal, mas depois de Budapeste tinha esse tipo de teste também, sabe? Geralmente você ficava ali depois da corrida um ou dois dias. A galera ficava meio brava porque era bem quando podia estar indo de férias já de verão. Mas era importante para todo mundo, sabe? Então acho que é bom. É óbvio que tem que achar um compromisso para não aumentar os gastos, mas quando você já está ali, fazer 3 dias ou 2 dias ou 1 dia não muda nada.
Perfeito. Olha só, quero agradecer a galera que está assistindo a gente aqui. Mais de 500 pessoas já estão com a gente aqui. E também você que está assistindo a gente, senta o dedo no like, que é muito importante para a gente. Vamos começar. Ele tem que dar um jeito de dar um update aí de como está o carro do quintal da casa dele, o carro de Fórmula 1 que ele está montando. Está uma pergunta bem técnica hoje. Gustavo Basso, quantos bar de back pressure de escapamento acionam a turbina nos carros atuais? Existe muita pulsação na intensidade da pressão e fluxo na turbina? E ele tem um complemento ainda, Conrado, pode colocar depois a outra do Gustavo Basso. Os carros de alto desempenho costumam trabalhar com maior pressão na turbina do que no compressor, ou isso costuma sufocar demais o motor a combustão?
Tá, vou tentar vulgarizar essas perguntas deles aí, porque a galera tá todo mundo nadando.
Não, é importante porque, assim, da mesma maneira que a gente reúne pessoas que entendem bem, engenheiros, aqui já vi gente falando que tem engenheiro e tal, ao mesmo tempo tem muita gente curiosa para saber mais sobre a Fórmula 1 e tem um conhecimento mais... me ajuda aí, Guilherme, mais...
Não, são básico. Pessoas que é simplesmente são fãs de Fórmula 1, mas que não têm o conhecimento técnico que um engenheiro.
Maravilha, boa, obrigado.
Vamos lá.
Me salvou.
Então, eu vou explicar para a galera, todo mundo que está assistindo a gente ali, como é que funciona. Então, você tem assim, ó, entra o ar em cima da cabeça do piloto. Daí, dependendo dos carros, pode ir para trás, um pouquinho mais para o lado, não sei o quê. Mas o importante é que o ar ele entra num duto que vai para o compressor. E o compressor está conectado no MGUH e na turbina. Então, o compressor, a turbina está fazendo ele girar, o MGUH, alguém está fazendo ele girar para comprimir o ar. Daí o ar entra no motor, queima, sai pelo escapamento, e no escapamento ele acaba empurrando as palhetas da turbina, que acaba fazendo esse loop aí. Então, o gás de escapamento girando a turbina vai fazer girar o MGUH e o compressor novamente. Então, tudo isso é controlado. Se você tem o MGUH, que pode acelerar o compressor, ou pode frear a turbina para carregar energia, tem esse sistema ali. Tem uma outra válvula que chama Westgate, que é uma válvula de alívio, digamos assim, dos gases do escapamento. Por exemplo, se você quer fazer os gases do escapamento saírem sem girar a turbina, sabe, para você acalmar a velocidade dela, por exemplo, você passa por essa válvula de escape direto, que é até o que a gente ouve bastante em alguns carros aí de esportivo de série. Então, o que acontece? Para responder a pergunta do Gustavo, quando você tem assim, o piloto está na reta, pisando embaixo, o compressor está ali botando os quase 4 bar de pressão, que é limitado também pela FIA, sabe? Então, ali 3,5, 4 bar de pressão, vai ter a combustão, vai sair muito gás pelo escapamento, com muita pressão também no escapamento, lógico, né, que a combustão sai ali com muita pressão. Só que você pode aumentar o diâmetro do escapamento para baixar a pressão e tal, daí chega na turbina, vai girar a turbina e depois ela sai para fora ali. E essa turbina vai recuperar energia pelo MGUH e uma parte vai para a bateria, outra parte vai fazer girar o compressor. Não sei se está claro até agora, mas o funcionamento é mais ou menos assim. Só que o que acontece? Se você tem um MGUH que é muito, muito forte, que recupera muita energia, e você tem uma turbina com umas palhetas desenhadas para isso, o que acontece? O V6, quando tiver o gás saindo pelo escapamento, esses gases vão encontrar ali uma turbina fazendo pressão, sabe? Criando resistência, porque o MGH está freando para recuperar, sei lá, 40 kW, 50 kW, que seria coisa demais, sabe? Então, você acaba entupindo ali, fazendo no escapamento, e o V6 tem que empurrar, então o V6 acaba perdendo performance mesmo se você recupera mais energia pelo MGOH, você está matando o V6 ali, sabe? Você está tirando potência dele. Então, Gustavo, para não acontecer muito isso, cada equipe faz uma simulação para saber o quanto que quer recuperar com H, o quanto que quer diminuir o H, e depois tem estratégias diferentes. Por exemplo, em qualificação, você tem energia suficiente na bateria para você fazer a volta inteira sem precisar recuperar energia pelo MGOH, sabe? Então, o que, que você faz? Você desativa essa recuperação de energia do MGOH, então a turbina gira livre ali, ou o MGOH, não é a turbina, o MGOH está girando livre ali. Então, é a turbina e o compressor que estão funcionando como um turbo de um carro de rua normal, sabe? Então, tem menos pressão na turbina, tem menos... Os gases de escapamento conseguem sair mais facilmente, sabe? Não tem o MGOH travando eles. E tem até um outro método que é muito interessante, que você pode usar o MGOH para fazer a turbina girar, sabe? Em vez de você esperar o gás de escapamento empurrar as palhetas para girar a turbina, você usa o MGOH para empurrar as palhetas. O que acontece? Quando o escapamento tá chegando ali, é como se você fosse passar, sabe aquelas portas rotatórias de hotel? É como se você fosse passar e nem tivesse que empurrar a porta, sabe? Quando o MGOH que tá girando, você passaria, então o gás do escapamento passa sem tocar na turbina. Então acaba que você não recupera nada pelo MGOH, você usa a energia da bateria, só que o gás do escapamento passa super livre ali, então você acaba... O V6 acaba respirando muito mais e expulsando os gases e acaba ganhando, sei lá, 15 cavalos de potência, sabe? 15, 20 cavalos nesse modo. Então, tudo isso para controlar a pressão. Então, depende muito da geometria, da arquitetura usada por cada montadora. Depende da fase de utilização na pista também.
Maravilha, ó, galera. Mais uma aula do Rico aí. Então... deixem o like aqui também, se inscrevam no canal, ativem as notificações, afinal, fim de semana de Fórmula 1 tem programação aí o fim de semana todo. Rico, eu vou continuar com uma pergunta do Sidney Graff, que eu acho que é uma pergunta de muita gente. Rico, o carro da Mercedes começou a funcionar, acha que eles devem trocar de conceito do carro ou não? Vamos lembrar, Toto Wolff, George Russell, Lewis Hamilton já falaram que o W14 deve vir aí com algumas mudanças de conceito em relação a esse modelo atual aí.
Então, isso aí eu acho que... ninguém melhor do que eles para dar essa resposta, sabe? Se eu falasse sim ou não, eu estaria dando um pitaco aqui. Não seria muito coerente. Mas, vendo o tanto que eles conseguiram evoluir esse carro, sabe? Eu acho que, sabendo o que está por trás dessa modificação, sabe? Que é a parte de resfriamento, né? De refrigeração dos fluidos, que é muito, muito evoluída, né? Nesse carro da Mercedes. Eu acho que se eles conseguiram fazer o carro funcionar agora dessa forma, eu não vejo por que não aproveitar isso e para o ano que vem, sabe? Eu acho que só que também não é só isso, tem que ver também, com certeza todo mundo na Fórmula 1 esse ano ficou olhando os carros das outras equipes, sabe? Eu já falei por aqui que tem fotógrafos que trabalham só para isso, sabe? Para tirar foto dos carros de toda a concorrência, e organizar direitinho para a galera saber como é que funciona tal e tal parte, sabe? É um trabalho de investigação pesado que acontece, mas resumindo, eu acho que não, parece que se eles continuarem com esse carro, e eu tenho certeza que a Mercedes vai estar de volta na briga ano que vem.
Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Pablo Milholho, se é assim que se fala. Seu nome, Pablo, se não for, perdão. Rico, em 2021 a Mercedes sobrou em Interlagos, acontecendo quase o mesmo este ano, mesmo com um novo carro. Seria possível afirmar que a Mercedes achou o pulo do gato para Interlagos e a Red Bull não?
Parece que sim. Eu acho que mais ou menos o que a gente falou no começo, eu acho que o formato da sprint para Interlagos, para a Red Bull, não funciona. O que eu acho engraçado é que México... tem algumas características similares, sabe? A pista é curta também, é em altitude, não é tão quente, tem muitas coisas similares, sabe? E já o ano passado e esse ano aconteceram essas coisas, sabe? Ano passado a Mercedes fez a pole no México, mas o King of Red Bull, e esse ano foi igual em termos de performance, né? Em Interlagos a Red Bull não estava lá. Então, sim, parece uma tendência isso aí. Eu acho que tem algumas pistas que a gente consegue... achar uns favoritismos assim, eu acho que Red Bull, que era realmente forte em Interlagos, acabou perdendo essa força. Eu acho que a Abu Dhabi também. A Abu Dhabi, ano passado, eu achava que a Red Bull ia estar forte. Esse ano eu já tenho minhas dúvidas.
É interessante, né? Porque o Interlagos tem uma pista em termos de altitude similar que o Red Bull Ring, né, Rico? E lá a gente viu uma situação engraçada, porque o Verstappen dominou a corrida sprint e depois tomou a virada com a Ferrari muito mais forte no GP do domingo, né?
Sim, só que naquela época a Ferrari ainda estava arriscando usar o turbo numa velocidade mais alta. Até quebrou do Sainz. Mas o que é interessante. Mas o que é interessante é que a Mercedes não funcionava lá. E já algumas corridas eles têm problema com o tipo de refrigeração em Zeltweg. Então acho que meio que ficou inculcado aqui que eles não iam funcionar em altitude, porque historicamente era o que acontecia, sabe? Eles tinham dificuldade em fazer o turbo, ou a parte de refrigeração, ou os dois, funcionar melhor do que a Red Bull fazia. E parece que em Interlagos eles realmente acharam ali um pulo do gato.
Aqui tem uma pergunta interessante até para quem estiver assistindo, né, e também é curioso, quer analisar, né? O Robson Neto pergunta: Rico, existe um banco de dados? Perdão. Vamos trocar só porque como eu comecei a fazer a pergunta do Robson Neto, só por uma questão aqui de linha de raciocínio. Rico, existe algum banco de dados de telemetria disponível para o público?
Sim, existe. Tem um louco, tipo o Gustavo Bastos, assim, sabe? Tem um louco que fez um canal que ele divulgou no Twitter, eu não lembro de cabeça aqui, mas eu vou colocar lá no meu Instagram. E o cara não, simplesmente ele conseguiu um jeito de disponibilizar todas as sessões. A telemetria de todas as sessões do ano, sabe? Você vai no site dele, você clica ali, tal piloto, tal treino, tal corrida, tal circuito, você tem a telemetria, sabe? Absurdo o que ele fez. E ele fez isso usando Python e outras linguagens ali e tal. Então, a galera que curte engenharia, que curte telemetria, eu vou colocar lá no meu Instagram o site dele, para quem ainda não conhece, para ver lá.
Pico, mas pode? Porque não seria uma coisa tipo meio secreta das equipes?
Então é que tá, ele consegue isso em página aberta, porque você tem algumas coisas que são disponíveis para o público, sabe? Não é alguém que trabalha numa equipe, então é uma telemetria que está disponível, sabe? Então eu acho isso que eu acho muito interessante. Então eu vou até procurar agora já direto para colocar lá no meu Instagram para a galera ver. Mas é muito bacana, é muito completo. Você tem a velocidade do carro, você tem realmente todos os pilotos, todos os treinos. Não sei se tem o tipo do pneu, mas é porque isso não sei se está na telemetria. Mas tem muita coisa bacana lá.
Maravilha. Rico, ó, para a gente fechar o nosso telemetria de hoje com chave de ouro, tem uma pergunta aqui do Emanuel Lucas. Rico, se quanto maior a zona de frenagem, mais fácil ultrapassar, por que os freios não são piores, fazendo com que os pilotos tenham que frear antes?
Ah, isso aí é uma pergunta que é complicado. Faz parte das perguntas filosóficas da Fórmula 1, sabe? Por que que não coloca freio de aço, sabe? Em vez de colocar freio de carbono, colocar freio de aço para a galera ter mais pepino e ter que cuidar melhor, não sei o quê. Bah, eu acho que é complicado dar um passo atrás, assim. É complicado falar para a Fórmula 1, já foi esse ano. Quando eles tiraram todo um sistema hidráulico que compensava quando o carro freava, sabe, para compensar essa transferência de peso para frente, o carro dá aquela mergulhada, tinha um anti-heave que chama, que era um sistema hidráulico autônomo, que quando o carro tinha essa transferência de massa, ele abaixava a traseira, sabe, e tentava levantar a dianteira, sabe, para ficar paralelo ao chão. E tem várias coisas assim que estamos tirando para simplificar. É interessante até um certo ponto, sabe? Mas tem que tomar cuidado para o carro de Fórmula 1 não ficar pior com o carro de Fórmula 2, sabe? Então tem que achar um meio termo nisso aí. Mas sim, eu acho que quanto menos auxílio tiver para o piloto, melhor é, sabe? Para a gente, para ver realmente quem tem braço ali, quem tem pé para poder tocar o carro ali com menos artifícios desse estilo. Mas freio, eu acho que é complicado tirar o freio do carbono.
Maravilha. Mais uma vez, vocês assistiram uma aula, que hoje foi especial, uma aula, literalmente, ali, teve momentos ali que a galera, se tirasse, não prestasse atenção, perderia, porque estava muito bacana. Olha só, Rico, teremos a honra de tê-lo no pódio esse fim de semana, que fecha a temporada de 2022 da Fórmula 1?
Tem, dessa vez tem. Semana... Domingo passado, eu e meu pequeno, a gente estava enrolado aqui, não dava para participar. Mas a gente já está de boa aqui. Domingo, com certeza, vou ver essa corrida e vou estar no pódio, sim.
Maravilha. E olha só, em breve, Rico Penteado estará desembarcando aqui no Brasil. A gente vai dar um jeito de fazer o material com ele.
Sequestrá-lo.
Também. Sequestrá-lo, né? Um jeito bem, bem simples, educado de se conseguir as coisas.
Manda o Gui lá para UFSC que a gente faz lá. Eu vou estar em Floripa, galera.
Oh, não precisa perguntar duas vezes, Rico.
Aqui no Motorsport também, Carlos Costa também fez parte da UFSC. Quem mais? Quem é a lista aí? Fábio Tarnaposto.
O Gabriel, que fez a live no fim de semana.
Tem uma máfia da UFSC aqui, né? Quem chefia é este rapaz aqui, abaixo de mim, Rico Penteado. E aí a gente vai... Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, faça isso para você não perder tempo em relação ao nosso conteúdo. E também seja parte do nosso clube de membros. Você, inclusive, né, hashtag fica a dica, se você faz parte do nível hard, você tem, entre outros benefícios, lives exclusivas com Rico Penteado. Então você também fique ligado nas nossas redes sociais, motorsport.com está nas principais delas, quando a gente tiver alguma novidade em relação a Rico Penteado durante esse período de férias da categoria, você vai ficar sabendo, então fique ligado. Rico Penteado, muito obrigado mais uma vez, nos vemos no domingo.
Obrigado a vocês, galera. Quem tiver pergunta, eu vou colocar até umas fotos que já estava até esquecendo de falar. 10 anos atrás, eu ganhei minha primeira corrida com a Lotus em Abu Dhabi, com Kimi. Oh. Então, vou colocar umas fotos lá, mas quem tiver pergunta...
Foi a corrida
pergunta...
do Leave Me Alone, não é?
Foi exatamente, foi essa daí. E daí eu vou colocar umas fotinhas lá no Instagram, tava dando uma olhada hoje aqui para comemorar os 10 anos dessa corrida aí.
Maravilha. Guilherme, obrigado mais uma vez, meu caro. Nos vemos. Amanhã tem direto do paddock,
16 horas. Tarde.
Exatamente.
E ó, vamos lembrar que sexta-feira tem aí o TL1, 7 horas da manhã, com participação de 2 brasileiros, Pietro Fittipaldi na Haas e Felipe Drugovich na Aston Martin. Então, é uma sessão que a gente vai acompanhar, porque faz muito, muito tempo, desde Felipe Massa e Felipe Nasser, que a gente não tem 2 brasileiros simultaneamente no grid da Fórmula 1.
Perfeito. Então, você que assistiu a gente mais uma vez, muito obrigado. Dica, fiquem ligados nas redes sociais, principalmente Instagram do motorsport.com, que hoje tem uma novidade bem bacana, você vai gostar. E até amanhã, com o Direto do Paddock, com o Rico Penteado, no pódio motorsport.com. Até a próxima. Tchau, tchau.